UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Noite Ilustrada e, como eu prometi, é hora de entrevista por aqui. Ícone da cultura pop desde 1997, a série South Park faz história com piadas de todos os jeitos possíveis. Criticando de grupos políticos a celebridades, o desenho da Comedy Central chega aos seus 20 anos. Em um bate-papo sobre o humor ácido da série e sua trajetória em 20 temporadas, eu conversei com o Matheus Paul, doutor em psicologia pela Unesp, que estuda o humor feito por Trey Parker e Matt Stone no desenho. Você vai ouvir agora essa entrevista. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, por conversar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, Matheus.
Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer poder falar de alguma coisa que me interessa bastante, que é humor, e já foi por um período aí da minha trajetória de pesquisa, o South Park especificamente. Agradeço muito pelo convite.
Falando sobre o humor do South Park, ela é uma série que critica praticamente tudo que é possível. Como que você avalia o lugar da série num mundo que hoje busca o politicamente correto?
Olha, né, uma coisa que nós não podemos deixar de considerar, né, que essa busca pelo chamado politicamente correto, que é uma discussão razoavelmente recente, né, que nós estamos tendo enquanto sociedade global, é uma busca que agencia várias formas de entender, né, essa busca pelo politicamente correto. Mas, claro, aqui a gente não vai desdobrar e tal, mas às vezes a gente é levado a acreditar que sim, há uma ditadura do politicamente correto, coisa e tal, quando isso é bastante até questionável também, né? Uhum. Se isso de fato ocorre. Mas, no caso do South Park, de fato eles têm essa característica de fazerem críticas a gregos e troianos, por assim dizer, para todos os lados mesmo, como você mesma colocou. E isso é bastante interessante porque fica um pouco indecifrável, né? De dizer, e, aliás, esse é um debate que há em produções aí envolvendo o South Park, se eles são mais liberais, se eles são mais progressistas, e fica difícil saber se é uma coisa ou outra. Mas numa última das temporadas, que agora não vou me lembrar exatamente qual, eles até fazem críticas ao politicamente correto, mas dizendo que é alguma coisa necessária também, né? Uhum. Porque, como eu estava dizendo no início, até me entendi um pouco, o politicamente correto ele não é um fenômeno monossêmico, ele é polissêmico, ele agencia mais de uma possibilidade de compreensão acerca dele.
Uhum. Entendo. Quais artifícios e por que que eles conseguem, então, a liberdade de criticar a tudo e a todos? Tem alguns artifícios que a gente consegue observar que permitem a série fazer isso?
Eles são bastante, assim, anárquicos até nesse sentido, né, de não se preocuparem tanto com qualquer tipo de amarra, inclusive da emissora que vincula, né, não é a emissora, mas não sei dizer se é o canal, se é a produtora, agora também me foge um pouco, que é a Comedy Central, né, que é a responsável pela produção. Eles até afrontam, muitas vezes, houve afrontas da própria série àquela que vincula. Isso é bastante interessante, mas eu não sei, né, talvez por conta da audiência, porque é um produto, né, acima de tudo, no mundo contemporâneo, né, tudo vira produto, inclusive o South Park é um produto, e ainda que se valha de bastante crítica, a Comedy Central não ia cancelar, por exemplo, uma série que faz muito sucesso, e mais do que o sucesso televisivo, por assim dizer, ou pelo site e coisa e tal, mas tem muitos produtos agregados, né? Uhum. Até curioso, no Brasil, é uma série que passou muito pouco na emissora aberta. A única emissora que passou foi a MTV, aliás, não era nem TV aberta, né? Em alguns lugares era TV aberta, mas nunca passou na TV aberta efetivamente, assim, o South Park. Mas muita gente conhece por causa dos cadernos, dos bonequinhos, etc. Então, eu acho que eles têm uma liberdade mais pela questão comercial, não deles, mas das empresas que vinculam. Uhum. Acho que por isso que a Comedy Central tolera esses excessos aí do South Park. Talvez não seja nem muito pelos temas que eles abordam, mas porque uma coisa que daria para dizer, a estética é bonitinho, uhum. Quer dizer, sobretudo no início, com crianças, redondinho, não sei o quê, fofinhos, né? Embora, para quem já viu qualquer episódio, saiba que são crianças de 8, 9, 10 anos, mas com uma linguagem extremamente chula, né? Sobretudo no começo, uhum, da série.
E, embora faça críticas, South Park também discute, de forma humorística, né, questões até sérias. E eu queria saber, assim, quais são as principais denúncias que a série tem feito nesses últimos anos?
De fato, eu acho que, no final das contas, a gente pode dizer que a maior parte, inclusive, das discussões que são feitas nas séries, são de assuntos extremamente sérios mesmo. Embora, claro, já são tantos episódios que fica difícil dizer que se os temas são os mais sérios ou os menos, mas podemos elencar os mais clássicos. Né? Eles discutem, sim, o racismo, eles discutem, sim, a questão da religiosidade, da intolerância, né, com relação ao estrangeiro, tem discutido isso, discute a questão da geopolítica, discutem, de maneira geral, a gente pode dizer que eles, sim, analisam, da forma particular deles, tudo que nos constitui como seres humanos, religião, a cultura, a linguagem, e tudo que está associado ao mundo do entretenimento, por isso que fala da celebridade, que fala dos esportistas, que falam dos políticos. Acho que, de uma maneira geral, não dá para a gente simplesmente delinear esse ou aquele outro tema. São esses grandes temas gerais que são os grandes temas que qualquer expressão artística discute. Claro que isso que eu estou dizendo agora pode ser questionável, né? Se o desenho animado é arte ou não, mas sim, eu considero, e muitas pessoas também consideram, que desenhos animados também são uma forma, né, de expressão artística.
Uhum. E falando então assim, porque South Park aborda, como você disse, são celebridades, são muitas coisas do mundo contemporâneo. E dentro dessa cultura pop de hoje, qual que é o papel de South Park?
Essa é uma pergunta que seria difícil de dizer, assim, né? Porque é bastante curioso como South Park tem um impacto bastante grande, né? Nessa coisa, nessas discussões, um desenho politicamente correto, não sei o que tal. Embora no Brasil, como eu disse, a exibição até está ocorrendo dos episódios novos, mas é mais conhecido pelos personagens em si do que pelas discussões, né? Mas em outros lugares, nos Estados Unidos, particularmente, sim, né? Se discutir mais isso. Então é difícil dizer qual que é o papel, porque é muito curioso, né? Porque é um desenho animado que muitas vezes tem um impacto bastante grande com as discussões que propõe ali, ou nem com discussões, né? Aliás, eu acho que sempre agencia discussões, mas muitas vezes pode ser entendido só, é um desenho como tantos outros, mas é curioso, talvez pela longevidade, né? A gente está até falando dessa efeméride, né? Que semana, sim, que vem, dia 13, né? Que isso, completa 20 anos, talvez por essa longevidade, né? Eles odeiam ser comparados, e até já fizeram episódios sobre isso, com o Simpsons, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? O Simpsons tem uma relevância social, cultural, por conta da longevidade, talvez por isso também. Quer dizer, não só pela longevidade, tem a longevidade, porque sim, discute coisas que tocam conseguem ainda manter uma certa criatividade, né? Apesar de tanto tempo de percurso aí, né? 20 anos é bastante tempo, são, sei lá, quase 300 episódios no caso do South Park, é muita coisa, né?
Uhum.
Então fica difícil, eu não saberia dizer, assim, qual que é o papel. Mas o humor crítico, ele sempre teve e sempre terá, claro que isso aqui é um exercício, né, até de futurologia, mas sempre teve e sempre terá relevância e sempre terá esse papel mesmo de produzir pensamento crítico e a partir, sim, de formas humorísticas.
Tá certo. Bom, para você que ligou o rádio agora, boa noite. Você está na Rádio UFMG Educativa, escutando o programa Noite Ilustrada. Eu sou Gabriela Soares e estou conversando com o Matheus Pou, doutor em psicologia pela Unesp, sobre o humor politicamente incorreto de South Park, série que completa 20 anos na semana que vem. Ô, Matheus, como que você avalia a evolução da série desde a primeira temporada? Tiveram muitas transformações?
Sim, tiveram, sobretudo no início, a questão estética mesmo, né? Porque o primeiro episódio, particularmente, foi feito com cartões de papel mesmo. Tem até um dado, que eu estava até recuperando, que o primeiro episódio foi utilizando 5 mil cartões de papel e cada cena foi filmada individualmente. Porque, digamos, o pré-South Park, eles fizeram dois curtas-metragem, foi feito dessa forma, de uma forma bem tosca. Depois eles mantiveram a estética tosca, só que, claro, usando recursos digitais. E até tem um episódio que é muito divertido, que eles tiram sarro daquelas versões de diretor, né, que sempre não, começaram a surgir de filmes antigos, a versão do diretor, eles fizeram um episódio versão do diretor do primeiro episódio, fazendo mais explosões, etc. Então, a evolução estética, sim, até porque também os personagens só pulavam, andavam em 2D, começou a ter um pouco mais de técnica, associada à questão da animação mesmo, né? E a própria forma de serializar a coisa, no sentido assim de que nas últimas temporadas especificamente, elas se trataram de como se fossem um grande episódio dividido em 10 partes. Diferentemente, sobretudo das primeiras temporadas, que, claro, havia coisas que se repetiam, mas não necessariamente uma história estava ligada à outra, né? Aquela coisa da série mesmo, que coisas que se repetem, outras não, mas as últimas temporadas foram feitas dessa forma, são grandes episódios divididos, até porque agora eles estão fazendo só 10, né?
Ah, sim.
Teve temporadas que tinham um pouco mais, outras um pouco menos não, mas já teve temporadas que tiveram quase 20 episódios, agora estão fazendo, depois caiu para 14, acho que também o gás não está sendo mais tão grande assim, sei lá, né, por conta da longevidade, coisa e tal.
E você avalia essa mudança, tentativa de serializar, como um ganho para a série?
Eu não sei dizer, mas se você for pensar, sei lá, fazendo uma análise assim de que, sobretudo hoje em dia, as pessoas acompanham muito essas séries que elas vêm todas de uma vez, assim, né? Elas são postadas de uma vez, 10, 20 episódios, as pessoas assistem 10, 20 episódios de uma vez. Talvez possa ser alguma coisa aí conectada. Claro que isso é só um palpite da minha parte, mas talvez possa estar ligado a isso. Embora o South Park é exibido daquela forma semanal mesmo, né? Na gringa. É um episódio por semana, daí tem aquele middle season, né? Fica, às vezes, dois. Não é tão middle season como classicamente acontece, 3, 4 meses, mas duas, três semanas sem episódio, aí passa mais um, dois por semana. Talvez possa estar nessa lógica aí das séries, das outras séries, né, que são feitas dessa forma, assim. Não todas, né, mas boa parte delas são feitas são disponibilizadas dessa maneira.
E você falou no início um pouco sobre a estética deles serem bonitinhos e aí renderem vários produtos, outros produtos, não só a série, como, por exemplo, videogames e jogos mobile. Foram feitas mudanças para esses novos dispositivos ou você acredita que a marca se manteve?
Olha, eu, honestamente, assim, eu não sou muito do mundo dos games, mas o pouco que eu já pude ver assim, dos jogos que foram lançados do South Park, me parece que é bastante fiel, assim, à própria animação, assim.
Uhum.
Tem até um dos jogos que faz referência a um episódio que eles parodiam O Senhor dos Anéis, se eu não estou enganado. Porque, como eu falei, eu não sou muito do mundo dos games. Mas também, quando eu falo dos produtos, eu não pensei somente nisso, mas pensei nesses produtos mesmo, bonequinhos. Uhum. Muito curioso. E, aliás, um dado muito interessante, né, que a série nunca foi lançada em DVD no Brasil. Não tem a versão nacional. Isso é muito interessante, assim, de pensar por que não, né? Tem muitos produtos agregados, lembro, de cadernos, eu até também já tive caderno escolar mesmo, mas os DVDs da série nunca saíram. Eu não sei, eu não tenho nenhuma resposta para isso, mas acho bastante curioso, porque nunca saiu um box, ou se saiu, eu não estou sabendo, mas, sobretudo, quando eu estava pesquisando e tal, me lembro que não tinha a fonte tinha que ser ou o site oficial deles, que isso é bastante interessante, que eles mesmos começaram a se piratear, né? Eles colocaram todos os episódios disponíveis online no site oficial. Dizendo assim, não baixem, assistam no nosso site oficial.
Que bacana.
É curioso, né?
E falando agora do aspecto mais político que a série também aborda, na 20ª temporada, a corrida presidencial se tornou um grande tema, né? Com a disputa entre a Hillary Clinton e o Mr. Garrison, como Donald Trump.
Sim.
A vitória de Trump mudou o curso que a série vinha tomando?
Eu acho que não, até porque assim, não é a primeira vez, né, na primeira eleição do Obama, na segunda eu não me lembro, mas na primeira eu me lembro bem, assim, que eles fizeram um episódio que foi ao ar exatamente no dia que ia sair o resultado, porque, como nós sabemos, né, a eleição lá, bom, tem todas aquelas questões que nós não compreendemos muito bem, da apuração, coisa e tal, mas a eleição não é no final de semana, como a gente, como as nossas, né. Então, iria ao ar bem no dia que a eleição, acho que era na terça, se não me engano. E aí era muito louco, porque eles fizeram até dois finais, né? E aí foi ao ar aquele que... Mas nessa eleição, acho que nem tanto, assim. Porque eles até incluíram mesmo, assim, bom, o Garrison, que representava o Trump, ele efetivamente venceu as eleições e tal, né? Eu assisti faz algum tempinho, não me lembro exatamente o enredo da coisa, mas eu acho que não. Acho que não teve... Mas eles não teve nenhuma influência nos episódios ali e tal, como na Constituição do enredo, mas eles fazem muito isso, né? Eles incluem muitos temas que estão acontecendo muitas vezes, ainda que nessas últimas temporadas tenham feito grandes episódios com 10 partes, eles sempre incluem alguma coisa que se está acontecendo naquele momento, eles têm essa plasticidade, né, de inserir aquilo. E isso eu acho que é bastante legal, assim, da parte do South Park. Essa coisa antenada. Lógico que se você vê o episódio depois de anos, talvez fique um pouco descolado. Bom, mas qual era o contexto? O que estava acontecendo? Talvez não faça, perca um pouco essa intertextualidade. Mas para a pessoa que está assistindo meio na época, eu acho muito interessante, muito, muito rico isso.
É bacana. E isso já rendeu? A série já foi processada? Já rendeu alguma briga? Algumas declarações de pessoas, né, que são representadas nela?
Muitas mesmo. É bastante interessante, assim, até quando eu ia fazer o mestrado, né, com o South Park, no projeto mesmo, eu lembro que eu dei uma pesquisada, isso já faz alguns anos, mas com certeza isso aí foi aumentando cada vez mais. Eles já foram processados muitas vezes, né, já foram ameaçados mesmo, de morte, inclusive, por grupos, e enfim, tem uma história, assim, curiosa, tem um episódio, pra citar apenas um, assim, de forma metonímica, né, a gente pega um pra falar de vários. Uhum. Tem um episódio que eles debocham da cientologia, né? Que é uma seita religiosa, ou não chamamos de seita, mas uma expressão religiosa, que tem algumas celebridades que seguem, e dentre elas o Tom Cruise e o John Travolta, atores conhecidos, e eles fazem um episódio debochando muito disso. E no final do episódio, o Tom Cruise, o personagem, né, no desenho, fala: eu vou processar vocês e vai ser na Inglaterra. E de fato isso aconteceu, depois que o episódio foi ao ar. Ele realmente conseguiu, né, o Tom Cruise conseguiu que o episódio não fosse exibido na Inglaterra. Mas eles foram processados muitas vezes mesmo, assim, muitas vezes. Mas isso, tanto por organizações como por celebridades. Mas aí fica aquela coisa meio maluca, né? Porque a celebridade processa, mas também nesse mundo contemporâneo que tudo vira produto, até aparecer no South Park pode às vezes ser melhor do que não aparecer. Mas de fato eles já foram muito processados, e eu não sei dizer assim por políticos, né, por figuras políticas, mas no mundo pop isso com certeza, isso já aconteceu várias vezes.
Entendo. E pensando então nos próximos 20 anos, o que você acha que seria da série a partir de então, assim, se South Park está no caminho certo também para continuar se mantendo, como que...
Tem uma declaração, não sei se é do Trey Parker ou do Matt Stone, um dos dois, né, que são os pais e mães, tudo dessas crianças, eles, tem uma declaração deles que eles disseram que, assim, eles vão continuar fazendo até que a Comedy Central cancele a série. Até que a Comedy Central, enfim, fala, não dá mais. É difícil dizer mesmo, né? Seria um baita exercício de futurologia, né? De, bom, se vai ter fôlego. Uma coisa é certa, eles já estão diminuindo o número de episódios, né? Por temporadas, estão fazendo dessa forma. Então, tudo pode acontecer, né? Como eu coloquei em algumas das minhas falas anteriores, eles têm muita plasticidade, né? Muita maleabilidade. Então, tudo pode acontecer. Pode, inclusive, sei lá, né? Voltarem a fazer mais episódios, ou fazer menos, ou simplesmente isso, esperarem a Comedy Central cancelar o South Park por achar que, sei lá, ou não tá tendo mais ibope, ou porque se cansaram das... Enfim, do discurso, até usar um termo antigo, das estripulias aí, dessa molecada boca suja dessa cidade aí, fictícia, ou não tão fictícia.
Uhum. Tá certo, Matheus. Muito obrigado por conversar com a gente. Muito interessante, muito bacana falar desse assunto.
Eu que agradeço, e sempre que tiver qualquer tipo de pauta relacionada ao humor, eu me coloco à disposição, porque de fato me interessa muito esse assunto.
Com certeza. Os microfones aqui da Rádio FM de Educativa estão sempre abertos para você. Muito obrigada mesmo.
Agradecido. Um abraço.
Um abraço. Tá aí, você ouviu o meu bate-papo com o doutor em psicologia, Matheus Paul. A série South Park completa 20 anos no próximo dia 13 e lança sua 21ª temporada no mês de setembro. Você pode conferir os episódios da série gratuitamente no site southpark.cc.com. Você também pode conhecer um pouco mais dos games da série no site southpark.ubisoft.com.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.